Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Mensagem governamental. Sessão especial marca reinício das atividades legislativas. Ações prioritárias. Presidente da Assembleia destaca metas para o ano legislativo. Estiagem no Oeste. Situação da agricultura catarinense preocupa parlamentares. Olá, eu sou Nara Cordeiro e você acompanha a partir de agora, pela Rádio AL Online, o Conexão Geral, com as notícias que foram destaque desta semana no Parlamento Catarinense. Na última quinta-feira, o governador Raimundo Colombo compareceu à Assembleia Legislativa para a leitura da mensagem anual durante a sessão especial que marcou a retomada dos trabalhos da segunda sessão legislativa da 17ª Legislatura. Conduzida pelo presidente do Parlamento, deputado Gelson Merizio, a solenidade teve a presença de parlamentares, secretários de Estado e de outras autoridades. Acompanhe na reportagem de Juliana Bassetti.
A mensagem trouxe, além de números, um pouco do histórico do que foi realizado em 2011. Colombo também reforçou as metas para este ano, especialmente na saúde, educação e infraestrutura.
Nós queremos fortalecer muito a saúde através da construção de novas policlínicas, de novos hospitais, de melhoramentos dos existentes, de programas de mutirão. Agora, além dos da cirurgia, que nós estamos alcançando 10 mil do programa de mutirão nos exames, né? O reforço na educação através do ensino integral e alguns projetos de financiamento que são importantes na infraestrutura, na construção de estradas, na questão da contenção das cheias, da prevenção das cheias, são ações importantes que nós queremos apresentar às diretrizes gerais.
O governador também lembrou que Santa Catarina conta com uma política forte de atração de empresas e espera aumentar a arrecadação estadual com o incentivo desta ação.
Nós temos uma política forte de atração de empresas, né? Temos tido sucesso nisso e nós estamos com um projeto arrojado. Nós queremos a economia crescendo 14% na sua receita pública, o que é ousado, mas é possível e nós vamos alcançar.
Após a leitura da mensagem, o líder do governo, deputado Eliseu Matos, do PMDB, comentou o pronunciamento do governador.
O governador faz praticamente a prestação de contas do ano anterior e mostra o que pretende para o futuro. Isto é protocolar. O que eu notei hoje na conversa do governador, na fala do governador, que há um planejamento e o que ele defende muito é o espírito de equipe do seu governo, dos seus secretários. Isso quer dizer que é pisar no acelerador, que deu para entender para nós deputados e para mim, que na função de líder do governo, defende o espírito de equipe e que a ideia é pisar no acelerador nas coisas por todo o estado de Santa Catarina.
O deputado Dirceu Dreste, do PT, líder da oposição, disse que o discurso foi positivo e avalia que é preciso mais investimentos nas áreas de infraestrutura, educação, saúde e segurança pública.
Uma mensagem bastante otimista, né, positiva, e isso é importante. Agora, a vida real em Santa Catarina é, de fato, diferente, né? Nós temos grandes demandas e que não está claro se, de fato, vai ocorrer esses investimentos que Santa Catarina precisa. Houve, novamente, um grande acréscimo devido também ao crescimento do Brasil e do Estado na economia. Houve um acréscimo bastante positivo, um aumento da arrecadação. Agora, Santa Catarina tem grandes gargalos. Precisa ser resolvido, né? Um gargalo gravíssimo na área de infraestrutura, no caso das rodovias estaduais, grande parte delas estão muito ruim, a qualidade muito ruim, precisa ser recuperado. Nós temos um problema gravíssimo na área social, aí, na área da educação, por exemplo, regrediu nesse último período, não tem uniformes, não tem material escolar e tal. Né, questão dos hospitais, na área de saúde, problemas seríssimos, né, área de educação também, muitas escolas com situações complicadíssimas. Então, o discurso do governador é um discurso. Agora, a prática do dia a dia dos catarinenses, das demandas que o Estado tem, este aumento de arrecadação não está repercutindo na prática nos grandes desafios que Santa Catarina tem para crescer, para se desenvolver, para melhorar a vida da população.
O presidente do Legislativo, o deputado Gelson Merizio, também comentou a mensagem governamental e se comprometeu a colaborar para o cumprimento das metas do Executivo.
Estar nas nossas bases, conversando com as comunidades, debatendo os problemas das cidades que compõem Santa Catarina. Isso é muito melhor a ser feito de uma forma transparente, com os dias de sessão, com os dias livres para que se possam ocorrer no Estado, do que se imaginar presenças que não vão existir. Em 2010 foi feito, tem um bom resultado e vai ser repetido agora em 2012. E acompanhar no que diz respeito ao debate, ao diálogo, ao contraditório com o governo, para que se não se elejam falsas prioridades, para que se cumpram os compromissos assumidos e, acima de tudo, para que se tenha o interesse da população preservado.
E com o início dos trabalhos na Assembleia Legislativa, o presidente da Casa falou sobre as expectativas para o retorno das atividades e das prioridades para 2012. A reportagem é de Diego Vieira.
Em seu terceiro ano à frente do Parlamento Estadual, o deputado destacou que irá manter o foco na eficiência da gestão, adotando medidas para a redução de custos e otimização dos resultados, como as que possibilitaram a economia de 40 milhões aos cofres públicos no ano de 2011. O presidente também dará continuidade às ações que resultaram em maior transparência no Parlamento, como o ponto biométrico e o portal Transparência. Merizio revelou ainda que durante as eleições deste ano, a Assembleia Legislativa deverá adotar um calendário especial que permita dar continuidade ao trabalho legislativo, sem prejudicar os parlamentares que queiram participar do processo das eleições.
Nós tivemos uma experiência em 2010, com o estabelecimento de um calendário transparente que permita termos uma produção legislativa compatível a um ano não eleitoral e, mesmo assim, preservarmos um espaço nas agendas para que os parlamentares possam fazer de uma forma democrática e efetiva a sua relação com a sociedade, estando presente nas comunidades e debatendo junto com a sociedade aquilo que é importante para as pessoas, o que depois, no futuro, se transforma também em ações aqui na própria casa. Então, vamos ter um calendário especial que permita produção legislativa e transparência na participação dos parlamentares aqui em plenário.
Comissões.
A preocupação com a estiagem na região oeste motivou uma reunião extraordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural na manhã desta quarta-feira, dia 2. Os deputados vão preparar um plano de ações contra os principais problemas apontados pelos agricultores. Na próxima semana, os parlamentares devem se reunir com membros da Secretaria Estadual da Agricultura e Pesca e também da IPAGRE e SIDASC para tratar do tema, como explica o presidente da comissão, deputado Aldo Schneider.
Inicialmente, nós, enquanto representantes da comunidade catarinense, temos que ter a sensibilidade de estarmos presentes quando os eventos e os fatos ocorrem. Isso foi com a questão climática do Alto Vale no âmbito das enchentes e agora na questão da seca do Oeste. Evidentemente de que nós, enquanto parlamentares, durante o recesso, fizemos as nossas o nosso trabalho, com a nossa presença em todas as regiões, basicamente aí, justiça faça-se, são os deputados que representam a região oeste e todos os eventos que ocorreram, tanto no âmbito de ações do governo do estado, dos governos, dos municípios e do governo federal, os deputados que compõem a Comissão de Agricultura e também os deputados, independente de compor ou não a Comissão de Agricultura, estiveram presentes em todos os eventos e atos oficiais ocorridos na região oeste. E hoje, com o retorno dos trabalhos legislativos em Santa Catarina, eu entendi de que primeiro, na condição de presidente da Comissão de Agricultura, de que a primeira ação que nós deveríamos fazer, inclusive antes de abrir os trabalhos oficialmente, é uma reunião emergencial com os componentes da Comissão de Agricultura. E vocês puderam observar de que o tema é um tema extremamente importante, de que houve praticamente 100% de presença dos deputados que compõem a Comissão de Agricultura. Então ficou definido nesse momento de que eu farei um contato na condição de presidente com o secretário de Estado da Agricultura e Pesca, juntamente com os presidentes da IPAGRE e da SIDASC, e também definir uma agenda para terça ou quarta-feira da próxima semana, e a partir da possibilidade do secretário estar aqui conversando conosco, nós vamos envolver outros órgãos do governo federal que também estão trabalhando no sentido de buscar atendimento às nossas vítimas da seca, que seria o Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Agricultura. Então, provavelmente, na terça ou quarta-feira, nós faremos uma grande reunião no sentido de organização dos órgãos governamentais e, a partir daí, quando nós ouvirmos essas autoridades, nós também definiremos as primeiras audiências públicas da Comissão de Agricultura ainda no mês de fevereiro, quem sabe na cidade de São Miguel do Oeste e na cidade de Chapecó. Então, esses são os encaminhamentos e, com certeza, até no final da próxima quarta-feira, nós já vamos estar evoluindo bastante nas ações que a Assembleia tem que fazer. Então, na prática, é isso. E, logicamente, por que só agora e não no mês de janeiro? Porque agora que retomamos as atividades parlamentares e também a comunidade do Oeste não estava desassistida. Todos os parlamentares que representam as comunidades estavam lá. Agora sim, nós chamamos para a Comissão de Agricultura a cobrança no sentido de liberação, tanto daquilo que foi anunciado a nível de imprensa pelo governo federal, como pelo governo do estado. Então esse é o nosso trabalho na condição de parlamentares e que representa a comunidade catarinense.
O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, falou à Rádio L Online sobre as consequências da seca para a economia catarinense.
Santa Catarina, nos últimos anos, e quem sabe a gente tem memória curta, mas provavelmente que sempre conviveu com esses problemas climáticos. Tem anos que, graças a Deus, corre tudo bem, e tem anos que nós enfrentamos problemas, como ocorreu recentemente, em algumas regiões do estado muita chuva, e na outra região, como nós já temos conhecimento, lá no nosso oeste, extremo oeste, a falta de chuva que prejudicou e continua prejudicando a performance das nossas lavouras e com perdas já bastante substanciais. Nós pedimos informações, inclusive para órgãos da própria Secretaria da Agricultura e os dados através dos nossos sindicatos, que sinalizam que o produtor do extremo oeste e em algumas regiões do oeste terá prejuízos que alcançam a nível regional mais de 30%. E principalmente na cultura de milho, que é a cultura mais sensível, é uma cultura que o oeste planta bastante no cedo, mas infelizmente na hora exata que precisava de umidade, de chuva, ela não veio e os prejuízos então são de grande monta.
A entrevista completa você ouve no endereço radio.alesc.sc.gov.br. E as informações sobre o tempo não são animadoras para a agricultura catarinense. O período segue sem chuvas na região oeste, conforme nos conta a repórter Juliana Bassetti.
A estiagem no oeste catarinense deve continuar durante todo o mês de fevereiro, de acordo com o meteorologista Clóvis Correia, da Epagre-Siram. Para os próximos dias, até quinta-feira, 9 de fevereiro, a previsão é de pancadas isoladas de chuva no extremo oeste, no oeste e meio oeste de Santa Catarina. Segundo ele, a chuva prevista terá volumes mal distribuídos e pouco significativos nessas localidades, sendo ainda insuficiente para resolver o problema da estiagem. No mês de janeiro, em Chapecó, choveu 55% a menos do que a estimativa. Esse cálculo é feito de acordo com a análise da média histórica, uma média das chuvas verificadas desde 1969. Já na cidade de Itapiranga, a média histórica de chuvas é anotada desde 1987 e tem como base 151,7 milímetros. Em janeiro, choveu apenas 66,8 milímetros, 56% a menos do que o previsto para a cidade. O meteorologista explica que as altas temperaturas e a falta de chuva são um conjunto de fatores e não apenas um fenômeno isolado como o Laninha.
No verão, não é só o Laninha. Tá, tem outros fatores que acontecem na natureza e também uma relação de temperaturas do oceano relacionado com a atmosfera, que a gente chama de interação oceano-atmosfera, que influenciam diretamente e que faz com que realmente, sobre a nossa região, as condições de chuvas não acontecem com tanta frequência. Tá? E isso é um dos fatores, né, que influenciam. A localização principalmente de umidade vinda da Amazônia ou vinda do Atlântico, que deveriam abastecer a nossa região, elas são deslocadas para outros locais, como está acontecendo no sudeste do Brasil, com o que a gente chama o fenômeno Zacas, né, zona de convergência do Atlântico Sul. E aí fica localizado naquela região. Chove bastante lá naquela região e para nós ficamos com pouca chuva ou quase nada. Agora, para os próximos 3 meses, é chuva abaixo da média. Mais talvez mais no final desse período de abril, maio, por aí, pode voltar. Mas é bom sempre salientar que, nesse período, ainda a média histórica da região é baixa. Então, terminando o fenômeno Laninha, que nós estamos esperando, isso é uma previsão, é claro, né? Em torno de junho, que volte à normalidade, aí as chuvas deverão voltar à normalidade justamente para o início do nosso inverno, aproximadamente, ou final do outono. O que está acontecendo, nós estamos com o que a gente chama de bloqueio atmosférico, que significa que as frentes estão chegando mais ou menos na altura do Uruguai e estão desviando para o oceano. Então, caracteriza. Então, o que deve predominar mais sobre a nossa região, principalmente no oeste e meio oeste catarinense, que é o problema crítico que está acontecendo, é que deve ter poucas chuvas sobre a região, ou quase nada também, tá? E durante esse período. Então, estamos esperando que, pelo menos nos próximos 15 dias, as chuvas que poderão acontecer são de baixa frequência, no caso, tá? E de forma bastante isolada. A previsão nossa para fevereiro, e também isso deve se estender para março também, é com possibilidade de chuvas abaixo da média.
Segurança.
A segurança pública do Estado ganhou reforço com a aquisição de viaturas. Ao todo, são 520 novos veículos que vão integrar a frota das polícias civil e militar. Mais detalhes com o repórter Danilo Coutinho.
A entrega foi feita pelo governador Raimundo Colombo, que lembrou o compromisso de combater a criminalidade. A polícia militar ficou com 325 veículos. Os 195 restantes foram entregues à polícia civil. O secretário de Segurança Pública, César Gruba, disse que a intenção do governo é renovar toda a frota, que hoje é composta de cerca de 5.300 carros. O deputado Sargento Amaury Soares, do PDT, apoiou a medida do governo. Para ele, os novos equipamentos vão ser úteis no trabalho da polícia.
Uma atitude que fortalece a segurança pública, né? Boa parte das viaturas hoje estão sucateadas, né? E são carros que trabalham 24 horas por dia, né? Revezando vários motoristas diferentes, né? Então são carros que têm uma degradação mais rápida também, né? Justamente porque está todo dia de serviço, todas as 24 horas, com motoristas diferentes, né? E em circunstâncias bastante, muitas vezes, bastante ruins, né? De tempo, de clima, de solo, de uso, né? Então, tem uma frota bastante antiga, assim, né? Para a exigência e para o rigor do serviço, né? Então, com certeza, 500 e poucas viaturas dá uma reformulada, dá uma revitalizada na frota, o que é importante, né? Esse e outros elementos, como a valorização dos policiais e bombeiros militares, que também são coisas que têm sido feitas pelo governo, como a promoção agora do dia 31 de janeiro, né, que foram mais de 1.000 praças promovidas na Polícia Militar, 105 no Corpo de Bombeiro. Então isso é muito importante para fortalecer a segurança pública, e a gente tem como perspectiva, né, que a partir de agora a segurança possa começar a melhorar no estado de Santa Catarina.
Na próxima semana, os parlamentares começam a debater a nova composição das comissões da Assembleia Legislativa. A reportagem de Diego Vieira explica como acontece a distribuição das vagas entre os partidos.
Com o início de um novo ano legislativo, a composição das comissões da Assembleia Legislativa deve mudar. O regimento interno da Casa determina que os partidos políticos com representação no Parlamento devem indicar a cada ano os membros das comissões. O regimento também define a proporcionalidade por bancada e determina que o processo seja concluído até a quinta sessão ordinária. As indicações acordadas entre as bancadas são comunicadas ao presidente da Assembleia pelo líder de cada partido. Caso os deputados não entrem em consenso, as vagas da bancada são ocupadas por sorteio. Ao todo, são 17 comissões permanentes no Parlamento Estadual, com a finalidade de analisar e aprovar os projetos de lei antes mesmo de irem à discussão e votação em plenário, e são divididas entre técnicas e temáticas. As comissões técnicas são as de Constituição e Justiça e de Finanças e Tributação. Pela primeira, passam todos os projetos para admissibilidade e análise da constitucionalidade. Na segunda, são analisadas todas as matérias que venham provocar impacto financeiro no orçamento estadual. Pelas comissões temáticas, tramitam os projetos específicos de cada área e são compostas por 7 membros. As comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça possuem 9 parlamentares cada. Os partidos com menos de 5 membros têm direito a uma cadeira. Já as bancadas maiores dividem as demais vagas de acordo com o número de parlamentares de cada partido. Os deputados devem ocupar no mínimo uma vaga e no máximo 5 comissões diferentes.
Este foi o Conexão Geral. Voltamos na segunda-feira, às 7 da noite, com uma nova edição. Uma boa noite e até lá.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.